Instituição militar, no afunilamento das carreiras e das progressões, na estagnação dos vencimentos militares. Cumplicidade, Sr. Deputado, na degradação das condições de vida e de trabalho dos militares, cujas consequências se refletem nas dificuldades de recrutamento para os regimes, quer seja de voluntariado e de contrato, a que acresce o abandono das fileiras por parte de militares do quadro permanente. Cumplicidade na degradação deliberada do sistema de saúde militar, cujo recente episódio com o Hospital das Forças Armadas é apenas a face mais visível. Sr. Deputado, cumplicidade no incumprimento da lei do associativismo militar. Por isso, para terminar e em concreto, quero-lhe questionar, para além da retórica e dos fediversos que aqui nos trouxe, o que é que o PSD tem realmente de diferente para oferecer aos militares, às Forças Armadas ou para a política de defesa verdadeiramente nacional? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas colocadas pelos Srs. Deputados Diogo Leão, do Partido Socialista, Gabriel Mitá Ribeiro, do Chega, e Sr. Deputado João Dias, do PCP. Respondendo individualmente e começando pelo princípio, pelo Sr. Deputado Diogo Leão. Bom, o PSD defende umas Forças Armadas modernas, operacionais, capazes de responder àquilo que são os seus desafios, que é a defesa da soberania, da integridade do nosso território e, obviamente, os nossos interesses marítimos, terrestres, aéreos e, obviamente, também responder aos nossos compromissos internacionais. É isso que o PSD defende. Mas não é isso que o PS até pode defender isso, mas não é isso que o governo do PS tem feito. Porque, efetivamente, Sr. Deputado, nunca, como nos últimos 7 anos, se assistiu a uma degradação daquilo que é a nossa instituição estruturante militar, que é as Forças Armadas. Nunca. Nunca, como até agora, como nos últimos 7 anos, as Forças Armadas perderam efetivos e tiveram dificuldades na operacionalização dos seus meios. E, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, o Partido Socialista sempre nos habituou a grandes proclamações. Este é o maior orçamento sempre. Este é o maior investimento sempre. Esta é a lei de programação militar com a maior dotação de sempre. Mas depois, Sr. Deputado, na prática, a prática é uma grande exceção, porque as promessas não são cumpridas, os orçamentos não são executados, os investimentos não são realizados e a lei de programação militar é sucessivamente adiada. E vou-lhe dar exemplos, Sr. Deputado. O PSD governou entre 2011 e 2015 num período extremamente difícil, sob emergência nacional, intervenção externa, sem liberdade orçamental e ainda assim, Sr. Deputado, para vergonha do Partido Socialista e dos partidos de esquerda que apoiaram durante algum tempo o Partido Socialista, dizer que a média anual de despesa consolidada entre 2016 e 2019, Sr. Deputado, é inferior à despesa consolidada no tempo da Troika. Já viu? Já viu? Ó, Sr. Deputado, talvez não saiba, mas a despesa, por exemplo, com operações de manutenção na Marinha, em 2015 era de 88 milhões de euros. Sabe quanto é que foi em média nos últimos 3 anos? Menos de 18 milhões de euros. Foi apenas 70 milhões de euros. Isto é investir nas Forças Armadas? É investir na Marinha? É defender as nossas Forças Armadas? Não é, Sr. Deputado. E já agora vamos à lei de programação militar. Fico, Sr. Deputado, sabendo, se efetivamente não sabe isso, é de que dentro a maior taxa de discussão de sempre da lei de programação militar ocorreu entre 2009 e 2015. Sabe qual é a pior taxa de discussão de uma lei de programação militar? Foi exatamente entre 2019 e 2022. Quem era governo é o Partido Socialista, obviamente. Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro pergunta qual é a ambição do Partido Social Democrata em termos de percentagem do PIB, afetação no Orçamento de Estado à matéria da Defesa Nacional e percentagem do PIB. Pois muito bem, eu recordo que no governo do PPD-CDS-PP, em 2014, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, nós assumimos perante a NATO o compromisso de até 2024 afetarmos 2% do orçamento em matéria de Defesa Nacional. Infelizmente, o Partido Socialista, em vez de aproveitar este incentivo político do maior partido da direita, decidiu, pelo contrário, protelar este objetivo, fixando-o agora apenas em 2030, quando todos os países da Europa tentam recuperar o atraso no desinvestimento que foi um pouco generalizado em toda a Europa. Pelo contrário, em o Partido Socialista, o que nós encontramos
é exatamente
a tirar para a frente. E para terminar, Sra. Presidente, respondendo ao Sr. Deputado João Dias, dizia, Sr. Deputado, o PS tem trazido muitas propostas para a valorização militar. Recorde a criação do quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea, que o Partido Comunista não acompanhou numa primeira iniciativa. Recorde a criação do Plano Plurianual de Missão da Polícia Marítima, que num primeiro momento o Partido Comunista também não acompanhou. Recordo, e vou mesmo terminar, Sra. Presidente, recordo o aumento do índice remuneratório do posto de soldado, bem como o aumento do índice remuneratório dos militares em instrução básica, que o Partido Comunista também não acompanhou. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, independentemente do desfecho da situação e do caso daqueles 13 militares que recusaram embarcar no Mondego, há um mérito que eles têm, que é este debate. É o debate sobre o investimento das Forças Armadas. Como se sabe, não nos move nenhuma adesão nem nenhum compromisso com a NATO. Continuamos a achar que a NATO é uma aliança armada agressiva contra os direitos dos povos. É essa a sua história. O que nos move, sim, é o direito dos militares a uma remuneração justa e a condições de trabalho justas. É isso que nos move e é isso que ficou provado nos últimos dias até à saciedade, que os militares portugueses não têm. E é por isso que eu gostaria de perguntar se o Sr. Deputado e se o PSD já chegaram à conclusão de que o asfixiamento das contas públicas por conta da opção do déficit, de facto, traz prejuízos para o país, porque impede o investimento público. É porque é precisamente isso que está a impedir o Partido Socialista, a obsessão com as contas públicas e com as contas certas, de fazer os investimentos públicos necessários, que depois redundam em falta de médicos, falta de professores e potenciais danos em embarcações da Marinha. Mas é isso também que impediu, durante anos, e eu recordo que nem PS nem PSD conseguiram evitar até hoje esse rumo, impediram durante anos que uma das indústrias mais importantes para o país, que era a indústria naval, fosse sendo desmantelada com privatização atrás de privatização. E eu recordarei sempre o caso do Arsenal do Alfeite, que tinha e podia ter uma das maiores centros de inovação de indústria naval, tinha as pessoas, os trabalhadores mais bem formados para, ponto de vista de serem agora expoente máximo na Europa ao nível da indústria naval, e que foram desbaratados numa privatização que, promessa após promessa, nem foi revertida, nem a sua integração na Marinha, nem o investimento que há tantos anos é pedido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Deputado Jorge Paulo de ter trazido este tema, um tema que, de facto, é uma competência exclusiva do Estado. E, sendo uma competência exclusiva do Estado, obviamente o Estado tem que estar presente e bem, de forma eficaz e com os recursos e com os investimentos que devem estar. O problema é que o país tem sido governado, pelo menos nos últimos 7 anos, por alguém que acha que o Estado tem que estar presente em todo o lado. E quando se quer estar em todo o lado, não se consegue estar bem onde se devia estar, por ser sua competência exclusiva. Eu percebo que causa incómodo ao Partido Socialista que um grupo parlamentar, neste caso foi o PSD, faça aqui uma intervenção relativamente e falando de algumas situações que são do conhecimento público. E eu concordo que o deputado do Partido Socialista que era preferível não falarmos destas situações. Mas a melhor forma para não falarmos delas era elas não acontecerem. Porque elas acontecem e envergonham não apenas os militares, mas envergonham todos os portugueses, porque também nos envergonham junto dos nossos parceiros internacionais. Porque o que é grave é ver esta degradação dos equipamentos e das condições para os nossos militares operarem naquilo que são as suas funções. E também escusam de fazer uma grande festa e mandar foguetes relativamente ao grande reforço no Orçamento de Estado, que ele já praticamente na sua totalidade foi comido pela inflação. Portanto, convém também termos essas coisas. Nem falar que esse grande reforço relativamente àquilo que é o orçamento do Ministério da Defesa, é numa rúbrica chamada Outras Despesas, não é assim para nada específico. Portanto, mas também era melhor, isso talvez é que talvez fosse bom não se falar. Nem falar daquilo que é a execução, os últimos dados conhecidos da LPM, quer dizer, punham-nos em 54%, sendo que salvo o Exército, que tinha uma taxa de execução de 88%, e portanto os 54% é a média, o que também é grave, e depois a manutenção não é feita e os equipamentos, acontece aquilo que o Partido Socialista prefere que não se fale, mas é uma realidade e todas as pessoas que conhecem. E já que falamos da Lei de Programação Militar e que vamos estar aqui, a pergunta também que eu lhe queria dirigir, porque penso que também estiveram reunidos com a Sra. Ministra quando nos apresentou, portanto há uma aposta também, para além dos três ramos tradicionais, há também um reforço relativamente à ciber, e a Sra. Ministra também nos falou de surgir agora na LPM a questão de investimentos relativamente ao espaço, e portanto que nós também, embora na proposta de lei ainda não tivesse conseguido perceber onde é que ela está, mas foi a Sra. Ministra que falou na reunião. E portanto, é preciso, de facto, estes reforços, estes apoios, estes investimentos, eu penso que concordará connosco também nisso. O problema é como conjugar isto tudo.
Tente concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. Portanto, como conjugar isto tudo? Que opções é que são precisas fazer? Porque nas Forças Armadas, na defesa, de facto, o Estado precisa de estar e bem e precisa de fazer opções. E quais é que são essas opções numa alternativa a este desgoverno do Partido Socialista? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas da Sra. Deputada Joana Mortágua e do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, respectivamente do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Mortágua, é evidente que há aqui um fosso na visão entre aquilo que é a visão da defesa nacional e da sua participação no contexto europeu e mundial entre o PSD e o Bloco de Esquerda. E é insanável essa nossa linha. Respeito, obviamente, a posição do Bloco de Esquerda, dela discordo em absoluto. Como discordo em absoluto também da visão, ou eu até diria mais, do preconceito ideológico que o Bloco de Esquerda tem sobre aquilo que é iniciativa privada. Nós não temos nenhum complexo, como sabe, relativamente a essa matéria. E até no domínio da matéria, no domínio da área da defesa, temos bons exemplos do que é a privatização. E sabem disso, sabem disso. Bastava-lhe dizer que a decisão que tomámos no devido tempo de privatizar os estaleiros navais de Viana do Castelo foi, como é reconhecido por todos, seguramente, esta Casa, uma boa decisão. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva colocou e bem a questão da Lei da Programação Militar. E ela também está, em resposta também ao Sr. Deputado, mas também acrescentando a resposta à Sra. Deputada Joana Mortágua, a dizer que ninguém, o que está aqui sobretudo em causa e o que se exige do Governo é que, no mínimo, dos mínimos, cumpra com aquilo que se comprometeu, seja com os portugueses, seja com os parceiros europeus, seja com os parceiros no âmbito da Aliança Atlântica. E é isso que o Partido Socialista e os governos socialistas têm sido absolutamente incapazes. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, de facto os portugueses estão habituados, como eu já disse, às grandes proclamações do Governo, os maiores orçamentos de sempre, os maiores investimentos de sempre, a Lei de Programação Militar dotada com os maiores recursos financeiros sempre, mas depois o que se projeta não se materializa, depois o que se promete não se cumpre e é, como digo, à proclamação segue-se sempre a grande desilusão. E isso está-se a passar também com a Lei de Programação Militar em vigor, eu vou já lá à proposta de revisão da Lei de Programação Militar, é o que está a passar exatamente com a Lei de Programação Militar em vigor, em que a taxa de execução da LPM entre 2016 e 2022 é mais baixa de sempre. É mais baixa de sempre. Numa altura em que se exigia o máximo cumprimento, é o mínimo cumprimento. E isto, repare, contrasta com aquilo que foi possível em tempos diferentes conseguir, bem mais difíceis, foi aquela taxa de execução entre 2009 e 2015, que pelo contrário revelou a maior taxa de execução de sempre. Portanto, a questão coloca-se sempre na execução, sobretudo na execução, e este Governo tem sido incapaz de executar o que quer que seja. Ainda a sua proposta de programação militar, dizer que vale a pena referir, porque esse é um dado muito importante, e vou terminar, Sr. Presidente, é importante referir que o aumento significativo da percentagem que está afeta à recuperação dos déficits de manutenção é, para aqueles que não tenham percebido, a confissão pública de que esse investimento tem sido paupérrimo ao longo dos últimos 7 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto relativo às declarações políticas.